Senador, em relação à reforma política, o financiamento público é o que terá mais prioridade? Assim?
Não, já há um consenso em torno da proposta de minha autoria do senador Ferraço, que acaba com as coligações proporcionais, estabelece uma cláusula de desempenho de 1,5% do eleitorado já a partir do ano que vem. E aí, o fim das coligações já a partir de 2020. Sobre essa matéria é consenso. Isso significa que haverá uma redução dos cerca de 28, 29 partidos que hoje funcionam na Câmara para menos da metade disso. Já é um avanço. A outra questão é o sistema eleitoral. Vamos para o distrital misto, que é o que nós do PSDB sempre defendemos, com uma transição passando pelo distritão, onde cada cidadão vota no seu candidato e os candidatos mais votados são aqueles eleitos. Isso como transição é razoável e aceitável para que cheguemos em 2022 no distrital misto. E a questão do fundo eleitoral é a grande discussão. De onde serão os recursos que irão compor esse fundo? Já que o Congresso Nacional proibiu o financiamento de empresas, né, de pessoas jurídicas. Essa é a grande questão e sobre esse tema que o Congresso vai se debruçar nas próximas semanas.
Pois é, 3,6 bilhões é uma estimativa. Como justificar isso para a população?
Não é fácil, mas a democracia tem um custo e nós vamos buscar esses recursos no próprio processo político. Recursos de emendas parlamentares é uma ideia, enfim, recursos que já estão sendo gastos em atividades políticas poderão compor esse fundo, porque senão não existirão eleições. Se você não tem o financiamento privado e não tem o financiamento público, as pessoas não saberão quem são os candidatos, em quem votar. É preciso que se defina. Nós havíamos definido e defendido, inclusive, o financiamento privado em patamares menores, né, mais estreitos, com a fiscalização ainda maior do que aquela que existia, sem que pudesse haver um monopolista de financiamento. Portanto, as empresas financiariam no limite máximo muito menor, muito inferior àquele que era possível fazer. E quem doasse para um partido, por exemplo, não poderia doar para o seu adversário. Selecionava um pouco essas doações. Agora, isso caiu no Congresso. Então, ou você tem o financiamento público com recursos retirados, por exemplo, de emendas parlamentares ou de alguma fonte que já sustenta atividade política, ou não tem eleição.
Senador, agora 3,6 bilhões não é muito, não é um montante muito elevado?
Esse valor será calibrado, né? Tem que se fazer um cálculo, tem que haver algum parâmetro, tem que ter um custo para o eleitor, mas mais importante do que o valor é como isso será distribuído. Nós não podemos estabelecer uma farra entre os partidos, onde cada um se apropria desse dinheiro ao seu bel prazer. Na sociedade não aguenta mais isso, então é preciso que hajam percentuais claros sobre como será utilizado para as várias candidaturas proporcionais, majoritárias, em vários níveis, esses recursos. Portanto, no momento em que se aprovar o financiamento público, se socorrer, é preciso que os critérios para a distribuição desses recursos sejam absolutamente claros e definidos.
Agora nós temos também que esclarecer que há o fundo partidário, que é repassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas ele não pode ser destinado a gastos de campanha.
E acabou sendo na última eleição, que é uma distorção. O fundo partidário tem o objetivo de sustentar as atividades partidárias. Por isso nós temos que diminuir o número de partidos no país, porque alguns partidos utilizam o fundo partidário para financiar eleições, o que já é uma distorção. E aqueles que têm vida partidária, que fazem seminários, que discutem no Brasil os temas que interessam à sociedade, acabam ficando prejudicados no momento das eleições. O que pode haver, eu acredito que é o que ocorrerá, uma redução no fundo partidário e um financiamento eleitoral em patamares menores do que esse inicialmente proposto, mas com recursos cuja origem seja a própria atividade do parlamento, por exemplo.
E agora, como é que o senhor justificaria, por exemplo, essa questão aí da redução do número de partidos? Isso não mexe com a democracia ou esses partidos pequenos podem se unir numa federação pela proposta? Como é que fica?
Na verdade, quem vai definir quais os partidos terão funcionamento parlamentar, acesso ao tempo de rádio e televisão, financiamento público, se ele ocorrer, é a população, através do voto. O que nós não podemos ter é pequenos negócios prosperando hoje com cerca de 35 partidos registrados, mais 40 na fila para serem regularizados. Né? Não existe no mundo uma democracia com essa quantidade quase que pornográfica de partidos políticos. Então, quem vai definir isso é a população. Nós colocamos no nosso projeto uma salvaguarda, que é a federação de partidos. Os partidos que se juntarem numa federação para obter o coeficiente eleitoral, eles terão que, durante os 4 anos, funcionar como uma federação. Mesmo assim, é um avanço enorme. Se não é o ideal, nós já tivemos uma cláusula aprovada no Congresso de 5% dos votos, que, se aplicado hoje, reduziria para alguma coisa em torno de, talvez, 6, 7 partidos políticos apenas, mas não há votos para aprovar essa proposta. Por isso, nós negociamos para que a aprovação se desse em torno de 1,5% a partir do ano que vem, chegando até 3% em 3 eleições sucessivas.
Senador Aécio Neves, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Obrigado a vocês.